podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina.
Fala galera, estamos de volta com mais um programa do Esquina da Champions, o segundo desta temporada, e hoje a gente vai falar sobre as 12 equipes classificadas para a fase de grupos. Todas as 16 vagas foram preenchidas e agora o bicho vai de fato pegar. A Champions começa na fase de grupos. Comigo aqui, a bancada que vocês já conhecem. Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, Amanda.
Boa tarde, boa noite, bom dia aí, Kátia. Não sei que horário a galera vai estar ouvindo isso, mas vamos falar de Champions. Uma pré-Champions bastante divertida. Alguns resultados surpreendentes, a gente pode até entrar nisso um pouquinho depois. Mas acho que a fase de grupos vai estar especial, porque nós podemos ter aí mais de um grupo da morte, né? Então acho que isso vai deixar tudo mais legal.
Fala, Kátia. Fala, Thaís. Sempre aquele bate-papo que a gente fica ansioso, né, para chegar o dia da gravação do Esquina. E, olha, pelo menos nessa segunda fase classificatória, né, os grandes clubes, os favoritos, conseguiram passar na segunda fase. Porque na primeira fase, equipes como Manchester City ficaram pelo caminho. Mas o futebol de alguns times aí ainda precisa florescer mais, pensando em fase de grupos, e tô bastante ansiosa pro que vem por aí.
Bom, e como vocês já sabem, agora as 16 equipes classificadas passarão por um sorteio que vai definir as 4 equipes de cada grupo. São 4 grupos de 4 equipes cada. Lembrando, Lyon, Barcelona, Wolfsburg e Chelsea são cabeças de chave, então estarão no pote 1 do sorteio. E ao longo aqui do programa a gente vai falar para vocês o pote 2, o pote 3, o pote 4. E talvez a gente até tente ensaiar um pouquinho aqui como ficaria uma simulação, por exemplo, a formação de um grupo. Mas passando para os jogos, tivemos 12 partidas durante a segunda fase eliminatória. A primeira equipe a garantir vaga na fase de grupos foi o Slavia Praha, a equipe da República Tcheca, que venceu o jogo de ida por 1-0 e no jogo de volta empatou em 0-0 e garantiu aí a sua classificação para a fase de grupos e será a única representante do país no torneio. Foi um jogo que a transmissão não foi muito legal, não deu para ver muita coisa da partida. Acredito que Amanda e Thaís também não conseguiu ver bem esse jogo. Também o horário não ajudou, foi bem cedo. 9 horas esse jogo estava rolando. E não dá para falar muito sobre essas equipes, Thaís. Eu acho que entra naquele mérito que você fala que nenhuma das duas deveria estar ali, mas estava, né?
Fazer o quê, né? Eu não fui eu que botei esses times aí. Mas é uma equipe que vai sofrer, né? Nessa fase de grupos, pelo menos é isso que eu espero. Não vejo o Slavia aprontando para cima de ninguém, pelo pouquíssimo que eu pude ver nessa eliminatória. Vamos ver como é que vai ser a logística, né? Como é que vai funcionar essa logística do Slavia, que eu acho que vai ser talvez o mais complexo aí, dependendo das equipes que têm sorteadas, né? Estádio, essas questões aí pro Slavia, eu acho que vão ser mais complicadas do que quem tiver que enfrentá-lo, né? Então é uma equipe bastante delicada, né? Um time que eu imagino que com uma reformulação da Champions ela fique numa fase de pré, né? Uma fase prévia da competição. Mas esse ano, pelo menos, vai poder desfrutar tanto da fase de grupos quanto das bonificações, né, que vem com a fase de grupos. Espero que consiga fazer um bom papel.
Bom, e tivemos também, né, talvez a grande história dessas eliminatórias, que foi a classificação do Modestio Vlasnia, a equipe da Albânia, que conquistou aí a sua primeira classificação para um torneio europeu. E é um feito histórico para o futebol albanês como um todo, né? Tanto o masculino como o feminino. porque a fase de grupos ela é um equivalente à antiga oitavas de final da Champions. Então, é a primeira vez que uma equipe da Albânia chega aí numa oitavas de final de um torneio europeu. E esse é o melhor resultado do país. E, Amanda, é uma história, né? Foi uma história, foi um feito, foi escrito. Mas é um time muito, muito modesto. É um time que vai sofrer muito. É um forte candidato aí, né, a ser um saco de pancada na competição. Mas é aquilo, é a história sendo feita. O placar agregado foi 3-2, né, elas venceram por 2-1 na partida de volta e conquistaram aí essa classificação. E eu acho que a gente vai tomar nota mesmo aí do momento histórico, né?
Exato, Kátia, é um momento histórico. E assim, da forma como a Champions é feita, né, essa parte de classificação, de chaveamento, de equipes que estão ali aptas a pleitear por uma vaga, querendo ou não, vão existir equipes que estão ainda em estágios, vamos dizer assim, iniciais, né, no futebol feminino, se a gente comparar aí com as grandes equipes europeias. Então, igual na temporada passada da Champions, quando existiu ali um Breiðablik, um Kharkiv, que eram equipes mais, vamos dizer assim, modestas, e acabaram rolando placares elásticos, é bem possível que o Vlasnia aí da Albânia seja uma dessas equipes que acontece alguma goleada, mas é o que eu disse, a forma como o campeonato ali, as vagas são distribuídas, querendo ou não, isso acontece, só que a gente precisa olhar também para o futuro, como isso vai desenvolver, né? Torcer para que isso desenvolva mais o futebol ali na Albânia, no país, para que exista uma condição melhor para que daqui a alguns anos a gente tenha essa, vamos dizer assim, essa diferença, né, diminuindo.
É, e vale também mencionar que o Vlasnia vai receber aí, né, pela classificação à fase de grupos, pelo menos 400 mil euros, e isso vai ser uma quantia considerável para a realidade da equipe. Eu até brinquei no grupo que a gente tem, a equipe que vai jogar a Champions não tem fotos, não tem um fotógrafo, não tem fotos oficiais do time do Vlasnia, para vocês terem uma noção do que aconteceu, né? Do que foi esse momento.
Ô, Kátia, eu abri aqui até clubes da Albânia no Google para procurar, que eu me encontrei completamente ignorante em relação aos clubes da Albânia, né? Outro escudo mais ou menos conhecido, mas só isso, né? Então, realmente foi uma façanha, né? Fica aí pela história para contar.
Terceira equipe a se classificar para a fase de grupos foi a tradicional equipe do Rosengård, atuais campeãs suecas. E num jogo de ida parecia que não ia, na volta elas mostraram que era ali a melhor equipe e avançaram e vão representar aí a Suécia na competição. 4-2 para placar agregado, e é um Rosengård modesto, é aquela escola sueca, né, Thaís?
Já foi o tempo, né, assim, que era realmente uma equipe, continua sendo uma equipe tradicional, né, porque nada vai tirar isso do Rosengård, mas não é mais um time tão temido, né, um que concentra talentos notáveis, né, como já foi em algum momento. Então, conseguiu uma classificação, um agregado de 4-2, né, então sofreu um pouquinho com o Brann, que é uma equipe modesta, né, mais modesta do que o Rosengård. O time do Rosengård vai estar no terceiro pote, né? Então ainda é uma pontuação alta, por pouco não é uma pontuação suficiente para um segundo pote. Então acho que vai ter equipe grande querendo pegar o Rosengård. Olhando quem mais está no terceiro pote, acho que vai ter gente ali pensando, pô, que vai ser mais tranquilo, né? Então, da outra equipe que eu acho que não sei se vai complicar tanto. Sim, vai ser uma surpresa, acho que vai ser tipo hack. Foi nessa Champions passada. A gente esperava até um pouco mais, mas acabou sendo uma decepção, né? Então eu vou esperar para ver o Rosengård jogar mais contra desafios maiores para a gente poder tirar alguma ideia e se é uma equipe que vai complicar mesmo ou não.
E o Rosengård, só acrescentando, perdeu uma jogadora importante para essa temporada, né? A Jelena Čanković, camisa 10 lá, foi pro Chelsea. Então é uma perda considerável para a equipe. levando em consideração as últimas temporadas e a atual, e tocou a Thaís. Acho que, sim, se a gente até for ver como foi esse confronto, né, do Rosengard com o Bran, primeira partida 1-1, então talvez é um Rosengard que vem em um nível um pouco menor do que veio em últimas temporadas.
Bom, e se o Rosengard avançou, a outra equipe sueca envolvida nessa eliminatória, o Haken, não teve a mesma sorte. Aos trancos e barrancos, o PSG fez aí o que precisava, venceu a ida e venceu a volta, placar agregado de 4-1. E as parisienses irão jogar aí mais uma fase de grupos de Champions. É um PSG que não empolga, né? Que não convence, mas que vai avançando e tá aí na fase de grupos. Claro, mesmo todo esquisito, ele é extremamente favorito, né? Era extremamente favorito e muito superior tecnicamente ao Haken, mas é um PSG que a gente não sabe o que esperar, né, Amanda?
Exato, Kátia. E assim, sobre esse confronto do PSG, eu já digo de antemão, não consegui assistir, porque a partida tava paga na Twitch, então não consegui assistir esse confronto. Mas é um início de temporada de um time que foi perdendo peças muito importantes nesses últimos anos. E eu acho que ainda não se reforçou como precisaria ter se reforçado para poder brigar realmente para ir longe nessa Champions. Né? A lesão da Katotô e não ter vindo um nome importante ali para substituir é um problema que eu acho que pode crescer ao longo da temporada. Tem uma atleta que está chamando muita responsabilidade nesse início, que é Grace Guerreau, está conseguindo marcar gols importantes, mas é um PSG que teve aí nesses últimos dias um baque, a lesão da zagueira Paulina Dudé, rompeu o LCA, então muito provavelmente vai perder temporada por completo. E assim, para uma equipe que já não tem uma profundidade de elenco muito grande, e que na defesa falta essa profundidade, se você não tem uma Dudé, por exemplo, aumenta a importância de jogadoras como Elise de Almeida, que oscilam muito. Isso pode vir a ser um problema muito sério, e eu acho que será pro PSG ao longo da temporada. Curiosa para ver como será essa fase de grupos, porque é uma equipe que acho que vai ter que cair num grupo favorável, porque se cair num grupo ali da morte com adversários complicados, pode ser que tropece. Então, início de temporada. Eu tô gostando de adotar esse tom, porque terá dor novo, algumas jogadoras novas, um elenco um pouquinho mexido, a gente tem que dar um tempo. Mas vamos ver onde esse PSG vai conseguir chegar nessa Champions.
PSG eu só espero pior, pra ser bem sincero, nessa temporada, que foi um mercado muito pobre. Quando você vê a Di Almeida sendo titular, e eu acho que ela vai ser titular várias vezes durante essa temporada, sabe que o negócio está pegando ali pro Paris Saint-Germain. Ramona Bachmann é outra que era banco. Há duas temporadas a Ramona Bachmann era banco o tempo todo, e agora começou a ser titular. Então, PSG acho que vai ter a vida complicada esse ano, exatamente porque o elenco é muito curto, né? O elenco é curtíssimo. E para tantas competições, Campeonato Francês, Champions, Copa da França, ainda tem que dividir essas jogadoras com seleção, a maioria é seleção francesa. Então eu acho que a vida do PSG vai ser difícil. Esse jogo que venceu por 2-0, dois gols que saíram no segundo tempo, né? Duas desatenções do Haken dentro da área, dois gols muito parecidos da Martins e da Diani. Bolas que sobraram ali na área, elas tiveram só o trabalho de empurrar, mas um jogo que não estava tranquilo não para o PSG. E o Haken, como eu falei há pouco, né? O Haken na Champions passado foi uma decepção, né? Uma equipe que não conseguiu competir daquela maneira que a gente estava esperando. Então, acho que o PSG vai cheio de dúvidas para essa fase de grupos.
E além disso, ainda tem a questão envolvendo aqui Han Hao-yi, né? Porque essa parte de bastidor ainda não está decidida. Então, são pontos que podem respingar nessa temporada do PSG, muita PSG turbulência.
Perdeu duas meio-campistas, né, nessa daí, Amanda?
E assim, quem trouxe? Trouxe a Shaqiri Rooney, mas também perdeu a Sarah Dabritz, então perdeu a Luana, né?
O Rihanna e Jean-François, né? Mas é muito nova, e tem uma Laurina muito nova também.
Você perde mais gente e traz menos gente.
Difícil.
Quem também se classificou aí aos trancos e barrancos, eu diria que até na bacia das almas, foi o Arsenal. Sofreu mais do que se era esperado, mas no final conseguiu vencer o Ajax, 3-2 para cá agregado.
Alivia seu coração.
Gol da Viviane Miedema. Eu só queria dizer que neste programa não se fala mais mal de Viviane Miedema, entendeu?
Vai parar de
Ninguém
fazer
fala
gol,
mal. Então. Ninguém fala mal dela aqui. Mas um Arsenal que foi pobre, muito pobre de ideias, muito pobre de execução. Um time que não evolui, acho que essa é a palavra, não encontra soluções, que o elenco é curto. A gente sabe, né? O Arsenal, se a gente for olhar mesmo, o Arsenal não contratou. Era talvez dos times ali que chegou nas últimas quartas que mais deveria ter contratado e foi o que menos contratou. Então, o Arsenal, ele vai pagar por isso durante a temporada. Acabou sendo surpreendido pelo Ajax aí, o que não deveria. Vale ressaltar, boa partida do Ajax também na volta. Teve chances de marcar, né? De dificultar mais ainda o confronto. Mas no final o Arsenal conseguiu aí passar e... Amanda, fala um pouquinho desse jogo pra gente antes de eu chamar a Thaís pra falar sobre essa traves menores, Thaís.
Ai,
depois a gente vai falar disso, né? Pode ir, Amanda.
Que loucura. Mas assim, pra falar um pouquinho desse confronto do Arsenal com o Ajax, eu só queria pontuar que o Ajax foi muito bem nos dois confrontos, e me surpreendeu até.
Muito bom esse time, né Amanda? Muito
bom.
Valores muito interessantes ali. Tem que roubar essas meninas do Ajax, gente. Não dá pra deixar esse pessoal aí.
Tem jogador ali pra realmente ficar de olho. A zagueira Cardinal, 17 anos.
Isa Cardinal. Muito 2005.
E assim, conseguiu controlar por muitos momentos o ataque do Arsenal. Foi realmente muito bem. A Vitória Pelova foi muito bem. Romelu Lodge ter mais um bom jogo, né? Nesse jogo da volta, ela deu um calcanhar numa jogada lá que terminou num cruzamento da Nadine Nurnan, que, pelo amor de Deus, que foi aquele calcanhar. E assim, outras jogadoras, Chess Grant, muito bem também. Então é um time que tem boas atletas e eu acho que trouxe um desafio interessante pro Arsenal. Só que, olhando no ponto de vista do Arsenal, faltou, né? O Arsenal faz o primeiro jogo contra o Ajax, aí no fim de semana tem o clássico contra o Tottenham, e aí depois, no meio da semana, a volta. E, de forma curiosa, o melhor desses três jogos foi o contra o Tottenham. E assim, foi um jogo muito bom da equipe do Arsenal naquela oportunidade. Eu até pensei assim, não teve um jogo muito legal na ida contra o Ajax, tá aqui jogando muito bem contra o Tottenham pela WSL. Vamos ver se vai conseguir levar isso pro jogo, pro confronto de volta. E não foi exatamente assim. Lógico, são competições diferentes, são adversários diferentes, com características diferentes. Mas eu ainda sinto um Arsenal um pouco, não sei, preso. Foi um pouco passivo em alguns momentos mesmo da partida. Acho que o Jonas Eidevall tem muita coisa ainda para poder ajustar. E é como eu falei, é início de temporada. Mas é um Arsenal que já tem um trabalho em andamento desde a temporada passada. Então eu acho que eu tava esperando, né, um início um pouco melhor da equipe. Acredito que a parte defensiva, e eu não tô falando da zaga, tô falando do sistema defensivo, começa lá na frente, passa pelo meio campo e aí chega na defesa. É um ponto que ainda me preocupa. O Ajax chegou na área do Arsenal com muita facilidade. Teve problemas para poder definir as suas jogadas, né? E levar um perigo real ao gol da Manuela Zinsberger, mas conseguiu chegar até lá. E isso é um problema. O objetivo é tentar deixar o seu adversário mais longe do seu gol, mais longe da sua área. Então é um ponto que o Eidevall precisa ajustar. Na parte ofensiva, acho que a equipe precisa conseguir ali alguns mecanismos para potencializar a criatividade das suas jogadoras, né? Tentar potencializar a Viviane Miedema, que eu acho que tá com um início de temporada abaixo do que ela pode apresentar, né? Um começo um pouquinho mais lento, e melhorar as suas conclusões de jogada. Então, por quê? Porque se a gente olha o que foi a Champions da temporada passada para o Arsenal, nos grandes confrontos, a equipe também teve muita dificuldade. Então o objetivo é ver como evoluiu de lá para cá, né? Como vai conseguir aprender com o que foi aquelas derrotas, o que foram aquelas derrotas para o Barcelona, o que foi aquela eliminação para o Wolfsburg, para chegar agora numa fase de grupos, nesses grandes duelos que vão acontecer, porque da forma como os cabeças estão ali, né, o Arsenal vai pegar pelo menos um jogo muito difícil. Então eu quero ver como será essa evolução, porque não é uma equipe que começou a temporada encantando. Se a gente falou de elenco curto pro PSG, o Arsenal tem problemas em setores. Tem falta de profundidade no setor defensivo. E a Rafa saiu lesionada, gente. A Rafa sai lesionada desse jogo contra o Ajax e a gente já pensa, né? Agora sobrou Lotte Wubemoy, que entrou bem na partida, e Lia Williamson. E se alguma delas machucar? Vem aí Jen Beattie? Dá pra confiar?
Então, pra alegria da Kátia.
É. Eu vou até deixar um espaço agora na sequência pra Kátia falar aí todo o seu amor por Jen Beattie. Mas sobre o Arsenal é isso. Não é um começo de temporada que encanta. Mas é começo. Então é ver como é que vai evoluir.
Antes da Kátia entrar aí pro um minuto de protesto dela, achei o Arsenal mais vivo do que tinham sido nos dois jogos anteriores, né? Nos dois jogos que o Arsenal tinha feito antes. Aí jogou contra o Tottenham melhor e jogou contra o Ajax um pouco melhor, mas ainda deixando muitos espaços, como a Amanda falou. Então, acho que tem espaço para esse Arsenal melhorar. Não sei se ele tem peça para melhorar, mas que tem espaço para melhorar, tem. Por favor, Kate, seu momento de brilhar.
Prefiro não comentar sobre essa possibilidade que todos nós sabemos que vai rolar. Porque a Rafa tem histórico de lesão. A Leia tá recentemente tem se lesionado. É questão de tempo. O Arsenal renovou com a Beach porque quis. Como ela mesmo disse, foi surpresa até pra ela, então não tenho nada a declarar. Então, rapaz, rolou no jogo entre Arsenal e Ajax um fato curioso, né? Que o Ajax teria diminuído as traves em 10 centímetros. E o pessoal do Arsenal percebeu. Então, antes do jogo começar, tava lá a galera com a escada pra botar a trave no lugar. A turma que defende aí a diminuição das traves já provaria isso aí, hein?
Tem que nome, achou? Tem nome.
Qual que
safadeza.
É o nome?
Safadeza. Que o Ajax não conseguiu escapar com essa dessa vez. Porque alguém do Arsenal ali teve a malandragem de verificar, né?
Agora
tava
sim.
Tava tudo certinho, bateu o olho ali, viu? Pô, acho que tá menor aqui, eu vejo essa trave todo dia. Trabalho com futebol, vejo trave todo dia. Tem alguma coisa diferente aqui. Aí mandou dar aquela checadinha e tava menor. O Ajax mandou a desculpinha, né? A famosa desculpinha. Ah não, tinham mexido, a gente mexe todo dia nesse campo, não sei o quê. Por favor, né, Ajax? Tenha dó.
Olha só, sabe o que eu acho? Eu acho que eles já estão acostumados a fazer isso e ninguém tinha percebido.
A gente finge que acredita, vocês mentem aí que fica menos feio pra vocês, mas, pelo amor de Deus.
Eu até brinquei, né? Eu brinquei. O Arsenal já é ruim de fazer gol. E o Ajax diminuindo o tamanho das traves, aí é barra, né, Amanda?
Não, e agora todos os adversários do Ajax vão ter que ir com a reguinha ali medir, porque... Não, pelo amor de Deus, gente, falando sério aqui, é um absurdo isso, né? É um absurdo, cara. Não tem...
É Champions, Amanda!
Já passa, cara, já passa. Não é possível, não é possível. E assim, eu não sei qual é a forma que tem falando nas regras da UEFA, alguma coisa desse tipo, mas... É um tipo de assunto que eu acho que a UEFA poderia analisar, talvez, uma punição pro Ajax, cara, porque...
Olha só, e se isso for a atitude do clube, é bom, se fez isso no feminino, faz no masculino, viu? É bom a UEFA dar uma fiscalizada ali, quem sabe pensar em punição. Dessa vez o time percebeu, mas tem time que não vai, que não, provavelmente não percebeu isso. Eu duvido muito que tenha sido a primeira vez.
É, também acho difícil. Mas falar aqui um pouquinho da equipe do Ajax, né? Boa equipe. Sim, os times grandes, né, das grandes ligas, tem que dar uma olhadinha com mais carinho aí para a liga holandesa, especialmente para pescar talentos de lá. Acho que quem mais me impressionou desse time mesmo foi a Isa Cardinal, boa defensora. Não sei se vai, quando evoluir na carreira, né, não sei se vai continuar como zagueira, talvez tentem colocá-la de lateral ou de volante, que ela é meio baixinha, mas excelente tempo de bola, compete bem no corpo e com só 17 anos, né? Então aí uma jogadora pra gente prestar muita atenção. Fiquei impressionada.
E tivemos também a classificação do Zurich, o campeão suíço. Foi a classificação mais tranquila de todas as eliminatórias, né? Sobrou diante do Sarajevo. Foi 10-0 no agregado, 7-0 na ida, 3-0 na volta. É daqueles jogos que não a gente não viu, até porque nem teve transmissão. Mas é um jogo que não tem muito o que destacar, né? É um Zurich que...
Tadinho do Sarajevo.
Vai tentar fazer melhor que o Servet fez na edição passada, né? O Servet, que foi o representante suíço da primeira edição desse formato. E agora a gente vai ter o Zurich, que é um time modesto, é ok. É um time bom para a sua realidade nacional, mas que na realidade da Europa ali tá bem atrás da maioria das equipes que vão jogar aí a fase de grupos. Vocês querem fazer alguma observação aí sobre esse jogo?
Não, tadinho do Sarajevo. Essa é uma observação. Tomou 10 no agregado.
10 não é fácil, né? Bom, Thaís, já que você já tá aí no clima, vamos falar sobre o Real, né? Classificação tranquila, 5-1 no agregado. Tomou até um susto ali, né, no começo do jogo. O Rosenborg acabou abrindo o placar no comecinho, foi 5, 4 minutos, coisa, algo assim, né? Mas o Real logo controlou a partida, virou 2-1, 5-1 no agregado, como eu já citei. Que fase vive Caroline Weir aí na Champions, hein?
Fase vive Dona Atenea del Castillo. Essa é a verdade que precisa ser exaltada.
A Thaís se recusa a reconhecer que a UE foi verdade, como uma luva no time.
Pra democracia que faz e vive a dupla. Vamos botar desse jeito. Tá que bom, as duas estão muito bem.
Também, o Real saiu atrás dessa partida, e como a Kátia falou, porque entrou com zero vontade de jogar esse jogo, né? Então, tomou um susto, aí demorou a se encontrar em campo, só voltou bem mesmo pro segundo tempo, e aí realmente não deu chance pro Rosenborg ao ir empata o jogo com menos de 5 minutos do segundo tempo, 3 minutos, se eu não me engano, 2, 3 minutos, e pouco tempo depois, ali, 15, 16, a Atenea marca um golaço, né, que é o 2-1, uma classificação tranquila, né, diferente do que foi no ano anterior, né, que o Real pegou o City e fez um jogo bastante tenso na fase prévia. Dessa vez, teve um adversário mais fraco, é verdade, mas conseguiu uma classificação maiúscula, né, 5-1 no agregado, duas vitórias relativamente tranquilas, então acho que bem merecido aí a vaga do Real nessa próxima fase. O Real que vai para o pote 3 pode dar uma dor de cabeça aí para alguém, né? Porque tá interessante, se conseguir se manter sem lesões, eu acho que de repente consegue aprontar aí para alguma equipe maior.
É um início de temporada seguro, né, do Real. Assim, teve esse susto, Rosenborg saindo à frente dessa segunda partida, mas o Real tinha um placar ali tranquilo para levar, e é saber como a equipe vai levar essa lição, né, para a sequência do campeonato, ali para a fase de grupos, de perceber que não dá para desligar, mesmo sendo um confronto que já tinha ali o placar encaminhado e tal. Então é uma lição para levar pro resto da temporada. Mas me chama a atenção que é uma equipe que, na minha visão, evoluiu, tá melhor do que na temporada passada e que tem melhores peças, né? Acho que deu ali contratações interessantes que eu acho que levaram o nível desse elenco. E vai fazer parte de, talvez, né, um dos grupos da morte aí. Mas eu acho que a Thaís e a torcida do Real estão e podem, né, continuar felizes com esse início de temporada da equipe merengue.
É, eu acho que ainda não é o ano que o Real vai competir mesmo. Eu acho que vai dar trabalho. Talvez consiga, depende do grupo que cair, né, consiga avançar de novo, consiga chegar às quartas. Mas eu acho que a partir do próximo mercado, o Real já fez um mercado interessante esse ano, a partir do próximo... Aí eu acho que o Real vai chegar realmente com opções ali. Pelo menos eu acho que falta essa última lapidada no elenco, né? Pra você tirar algumas peças que não correspondem à altura, né? E aí você poder trazer, eu imagino, e torço para que isso aconteça, peças um pouco mais que permitam o Real competir realmente. E não é só talento, não é só técnica... Não é só estrela, é físico também. Porque essa mudança que a Amanda falou e que exaltou e que há mesmo, é uma mudança muito física, né? O Real trouxe jogadoras mais físicas nessa janela. E isso fica claro no campo como a equipe passa a ser superior, né? Então acho que vai ser esse o momento pro Real na próxima janela fazer. Não é uma limpa, porque é uma limpa, mas abrir mão de algumas peças para trazer outras, e aí sim eu acho que o Real vai chegar com possibilidades reais de brigar na próxima temporada. Acho que é importante competir bem nessa, para até conseguir atrair, né, jogadoras mais interessantes, mas eu acho que a temporada que realmente o Real vai brigar sério é na próxima.
Mas a pergunta que não quer calar, hein, Thaís? É o Ertenéia ou Ateneia, ué?
Ai,
que é o nome?
Ateneia Del Castilho, é isso que é.
Não. Cara, qual que é o nome da dupla?
Vai chegar um momento que não vai ter como, que a Thaís vai ter que se render a Caroline Weir, porque não tem condição. Tanto time nesse mundo aí pedindo por uma meio campista, o Real Madrid tem a Caroline Weir e a Thaís não está rendida.
Não, eu não sou injusta, sou crítica.
E outra, só faz golaço, hein, Thaís?
Acho ela muito insossa, cara, não consigo mais... Se ela continuar fazendo os golzinhos dela, eu prometo diminuir as críticas aí, então chegaremos a um acordo. Mas vamos ver como vai ser essa continuação. A comparação que fizeram lá na Espanha é da Ateneia com Vinícius, né? Vinícius aí, jogadores parecidos, atrevidos, e que vivem momentos excelentes, né? Então espero que seja a temporada da dupla aí, tá vendo como eu sou uma pessoa... Justa? Espero aí que as duas brilhem.
Bom, e tivemos também uma classificação da Juventus. A Juventus venceu, né, o duelo contra o Cluj. Se na ida o placar surpreendeu, né, a partida surpreendeu. Na volta, a Juventus conseguiu controlar um pouco mais. 2x0, 3x1 no agregado. E tá aí de volta à fase de grupos. E é daqueles times que pode dar trabalho aí, tá no pote 3, né? E vai dar trabalho. Trabalho aí pra galera novamente, né? A torcida do Chelsea aí tem excelentes lembranças.
Você não pode falar muito que o sorteio não aconteceu ainda.
Não, já sei o que vai acontecer no sorteio, já postei lá no Twitter. Um jogo que a Juventus mostrou um pouco mais, né? Era melhor time que o HB Cluj, mas que o Cluj acaba surpreendendo positivamente nessa eliminatória, né, pessoal?
O Cluj é muito bonzinho. Eu achei o Cluj bem interessante de novo, né? Já tinha sido na temporada anterior, então acho que essa equipe pra ficar martelando aí, né? Nessa fase prévia, vira e mexe, vai aprontar, vai conseguir se classificar pra fase de grupos. Então é um time muito organizado, muito interessante, mais uma vez, né? Acho que a Juve, o gol cedo ali, acabou ajudando um pouco a Juventus, né? Que teve mais tranquilidade, marcou com 11 minutos ali de cabeça com a Sara Bjork, mas só foi resolver a partida mesmo no segundo tempo, mais pro fim do segundo tempo, um golaço ali, né, da Sofia Cantore. Então, a Juve que se classifica de forma justa, mas que acho que não esperava sofrer tanto contra o Cluj.
Acho que é outra equipe que tá tendo ali um início de temporada, o campeonato italiano também... passando por algumas dificuldades em alguns jogos, mas a temporada passada mostrou que dá para acreditar nessa equipe da Juventus, né? Foi uma caminhada que acho que surpreendeu quase todos,
e conseguiu dar muito trabalho. Então, é ver como vai evoluir, porque na fase de grupos, estando no pote 3, com certeza vai pegar adversários duríssimos, né? E esse Code, ele deu trabalho pro Barcelona, deu trabalho pro Arsenal na fase de grupos da temporada passada, então acabou dando falta de sorte nesse chaveamento com a Juventus.
Tivemos a classificação também, outro estreante, o SC Poltsen, da Áustria, que em um jogo pra lá de animado, né, venceu na prorrogação por 3-2 placar agregado, e vai disputar aí a sua primeira fase de grupos da Champions. É um time também modesto, né? O campeonato austríaco não é um campeonato tão destacado assim, né, na Europa. O principal nome do time é a Matthias Wehr, ela que inclusive foi a autora do gol aí da classificação, e é uma equipe que dá para dizer que é um, por exemplo, melhor, mais arrumadinha que um Vlasnia, mas que não é também grandes coisas, mas tô curiosa aí para ver qual que vai ser a contribuição desse time na Liga dos Campeões. A Áustria tem um projeto de base ali, de implementação do futebol feminino. Tem centros muito interessantes, que eu acho muito interessante a ideia. A gente viu uma seleção austríaca competir muito bem na Euro, né? Também vimos aí garantir, vai disputar a repescagem da UEFA para a Copa. É uma forte candidata, né, a conseguir uma vaga na Copa do Mundo. Então, eu tô meio que curiosa para ver como é que chega aí esse Poltsen. Infelizmente, o jogo não teve transmissão para a gente aqui, não teve link, não conseguimos nenhum link. Mas a gente vendo ali no tempo real, vendo alguns vídeos assim, me parece um time interessante, né, Amanda?
É, uma daquelas equipes que, indo para a fase de grupos, né, acaba sendo, vamos dizer assim, o sonho das equipes no sorteio, porque o Poulton vai estar no pote 3, então vão olhar ali para ele. É, eu não quero Real, não quero Juventus, mas teve aí um caminho, enfrentando um Cups que já tinha batido o Anderlecht da Bélgica, onde o Cups, ele não era favorito no confronto da fase anterior contra o Anderlecht, acabou batendo a equipe belga nos pênaltis, e um confronto muito justo, né? Decidido no detalhe, margem mínima, então vamos esperar, vamos ver esse Poulton. Eu acho que essa fase de grupos, né, com essas equipes que são menos conhecidas, é até interessante para a gente ver como tá o nível mesmo, podendo aí bater de frente contra grandes times, ver como é que tá a discrepância. Então vamos aguardar.
Bom, tivemos também a classificação do time que adora emoção. Foi com emoção no primeiro jogo, foi com emoção no segundo jogo. E o Benfica está de volta à fase de grupos. A partida acabou indo para a prorrogação também. Thaís, você chegou a falar que poderiam ter resolvido no tempo normal, mas no final deu tudo certo e o Benfica está aí em mais uma fase de grupos. Na edição passada teve um desempenho muito legal e agora volta um pouco mais maduro. O Benfica me parece que vai ser aquele time que vai ficar chegando, por mais que não tenha perspectivas de ir muito longe, mas vai estar sempre ali, arrudeando o torneio, né?
Enquanto estiver sendo campeão português, né, vai ter essa vaguinha aí na fase prévia, e sorteios até o momento foram generosos, até porque o caminho dos campeões é mais acessível, né, do que o caminho da Liga. Então, o Benfica deu uma sofridinha, que poderia ter resolvido esse jogo no primeiro tempo, que criou bem mais do que o Rangers, mas não foi, tomou um gol no fim, né? 46 e um quebrado, quase 47 do. Quase 45 do segundo tempo, perdão. Mas aí descontou rápido, né? Tinha uma vantagem ali, uma vantagem que era curtinha, né? Mas teve tranquilidade para conseguir virar o jogo. Na prorrogação, com Ela Cassi e Jéssica Silva. O gol da Jéssica Silva foi um gol bem, bem interessante, né? Que ela toma a frente da defensora. Então, mostrando todo o físico ali que ela tem. Vamos ver o que é que o Benfica vai trazer pra gente esse ano, né? A gente fica feliz pela quantidade de brasileiras lá, né? E a gente sempre quer ver as jogadoras brasileiras nesse nível mais alto, né? Encarando grandes adversários. Fiquei com a sensação que a Ana Vitória falhou um pouquinho ali no gol do Rangers, né? Ela dá uma protegida que tinha que ter tirado aquela bola ali de primeira, não tinha que proteger. Mas ok. Então vamos ver o que é que esse Benfica vai trazer pra gente. Eu concordo com você, a última participação foi além do que eu esperava, né? Caiu num grupo difícil, tomou uma outra goleada, que era normal, mas achei que foi bem. Foi ok, então vamos ver o que é que o Benfica vai aprontar esse ano.
Bom, e tivemos também a classificação de mais uma estreante, né? A Itália, que vai ter duas representantes. A Roma, que se no jogo de ida tinha passado um certo aperto, na volta conseguiu se sobressair. Começou até o primeiro tempo, foi até bastante animado entre as duas equipes, né? Acabou 1-1. Mas no segundo tempo, a Roma conseguiu aí ampliar o placar e garantir a sua classificação. 6-2 no placar agregado, né? Tivemos gol aí da Andressa Alves, né? A brasileira que joga pela Roma. E a equipe aí vai disputar a Champions League. Foi a primeira vez que a Roma chegou numa fase eliminatória. E agora a primeira vez vai jogar aí a competição propriamente dita. Amanda, uma classificação que desde o começo foi complicado, né? A Roma passou aperto no seu jogo de estreia na primeira fase eliminatória. Classificou nos pênaltis no segundo jogo da primeira fase. Sofreu agora durante alguns momentos contra o Sparta Praga, mas tá classificada, tá na fase de grupos e no final é isso que importa.
Exato, a Roma sofreu pra estar aí, mas conseguiu conquistar o grande objetivo que era chegar nessa fase de grupos, né? A equipe conseguiu enfrentar o Sparta Praga, que do pote, né, no sorteio, era o time mais acessível, porque Roma poderia ter caído com um Arsenal, um PSG, um Bayern, isso não era o ideal. Pegou um Sparta e não foi aquele mar de rosas que todo mundo imaginava, virou o jogo de ida assim, na bacia das almas, venceu aquela partida, e nessa partida da volta sai perdendo. Mas acho que o time mostrou resiliência, mostrou poder de reação. É uma equipe que tem feito alguns jogos interessantes na temporada e tem boas jogadoras. Para falar de até onde essa equipe vai na Champions, muito difícil. Eu acho que já conseguiu seu grande objetivo, que era chegar na fase de grupos. Daqui para frente, o que vier é lucro. Por quê? Porque muito provavelmente a Roma vai cair num grupo da morte, porque a equipe tá no pote 4. Então, o caminho vai ser difícil. Só que a gente tem que olhar também pro exemplo da Juventus na temporada passada, né? Lógico. A Juventus é uma equipe que já está mais ambientada às competições europeias, porque já vinha participando da UEFA Women's Champions League com recorrência nos últimos anos, coisa que a Roma não conseguiu. Agora, chegando nessa primeira oportunidade, o futebol italiano está evoluindo, a Liga Italiana está evoluindo, essa classificação da Roma é muito importante para a Itália, para a questão de coeficiente de classificação. Se não me engano, agora a Itália vai, acho que terá na próxima edição, acho que 3 representantes, né, se não me engano, podendo chegar.
Tá brigando pela 5ª colocação no ranking geral, né, e se conseguir aí, pode ter 3 representantes.
Então, assim, algo muito importante pro país. Tô curiosa para saber como é que vai ser a apresentação da Roma. Como eu falei, tem valores muito interessantes e ver também, né, mais uma brasileira na competição. E quando a gente fala, né, que quer ter brasileiras jogando em Champions, sempre importante ressaltar quando a gente consegue aí que uma jogadora nossa esteja disputando, no caso, a Andressa Alves, né?
No campeonato italiano, a Roma começou bem, né? Quem começou muito bem foi a Inter, que lidera o campeonato até o momento, e a Juve tendo dificuldades, né? Então a Roma tá ali na segunda colocação. Vamos ver o que é que essa equipe pode trazer pra gente na Champions.
E fechando aí as 12 classificações, tivemos o Bayern de Munique, que venceu o Real Sociedad. 3-1, 4-1 para cá agregado, né? Foi 1-0 lá e 3-1 na volta. Um Bayern que na ida ele pecou muito em finalizações, deu muitos espaços. Na volta ele meio que decidiu cedo no confronto e fez uma partida mais confortável aí. Mas fica o ponto positivo para boa participação aí nessa fase do Real Sociedad, né? Sobreviveu bem no jogo de ida. E apesar de todas as dificuldades na volta, conseguiu também aí se manter durante boa parte.
Competiu bem, né? A Real competiu bem. A questão foi que tomou 2 gols ali muito próximos, né? 18 e 22 minutos do primeiro tempo. E aí praticamente resolveu a partida pro lado do Bayern, né? Que ainda marcou um terceiro gol ali com a Lea Schürrle já no finzinho. A Real ainda descontou ainda dentro do primeiro tempo. Um vacilo defensivo do Bayern. A Tainara não conseguiu cortar e aí a bola sobrou livre dentro da pequena área, né, praticamente sem goleiro ali para a gente só empurrar para o fundo das redes. Eu gostei também, gostei da participação da Real Sociedad, compete bem, mesmo tendo uma parte física que não era superior ao Bayern, mas mostrando aí o poder da equipe que foi vice-campeã, né, do Campeonato Espanhol no ano passado, então deixou uma boa sensação. Se o formato fosse outro, poderia até ter vida mais longa, né? Poderia aprontar pra cima de alguém, mas acho que saiu com a cabeça erguida. Pra mim, o destaque dessa partida foi a Loman. Sidney Loman jogou muita bola, deu 2 assistências aí. A do terceiro gol, então, ela gira pra cima da defesa da Real Sociedad de maneira incrível. Então, aí, espero que consiga ficar saudável essa temporada, né? Eu acho que é uma jogadora que tem muita coisa para agregar aí para o Bayern de Munique. Acho que o Bayern vai precisar bastante dela ao longo desse ano, né? Metade desse e metade do próximo, mas vamos ver.
É um Bayern que, nesse confronto da volta, conseguiu ajustar algumas coisas no ataque que foram problemas na ida. Porque no jogo de ida, um placar muito curto, 1-0 apenas, perdeu muitas chances e tal. E no jogo de volta, o primeiro tempo foi muito bom. Foi um início muito interessante do Bayern, que conseguiu ali criar muitas chances. Antes mesmo de abrir o placar, já tinha perdido oportunidades. Então a equipe consegue, como o Thaís falou, 2 gols muito próximos. E isso ali já deu uma... deixou o jogo mais frio, né, pensando na Real Sociedad, conseguir uma reação. Então isso foi muito positivo para a equipe do Bayern. E Thaís, você destacou a Loma, não tem como não destacar esse meio do Bayern, né? Você tem um setor ali que o Bayern de Munique tem, e muito, é o meio. Porque Sara Zadrazil, Lina Mago, George Stanway, o reforço que chega nessa temporada é muito importante. Sidney Loma, então é muito talento. Você ainda pode usar uma Saki Kumagai se precisar no meio. Então tem muita opção. Aí é o ponto. Será que vai conseguir ficar saudável o setor? Jogadoras com Covid. Perdeu na ida a Sara Zadrazil. Na volta perdeu o Lina Mago. Então é bom ter essa profundidade, porque em algum momento, se acontecer alguma coisa, o Bayern tem ali peças para poder suprir. Só que é um time que eu tô curiosa para saber como é que vai ser a constância do Bayern. Porque nesse início de temporada, para mim tá visível que tem oscilado um pouquinho. Isso é normal, começo de temporada, Bayern com novo comando, treinador novo, novas ideias. Então é natural. Mas ali, no auge, ou na fase de grupo, se cair num grupo um pouco mais complicado, não vai poder oscilar tanto. Então, vamos ver. Mas eu acho que já foi um confronto bem... um jogo, né, no caso, bem melhor do Bayern do que quando a gente compara com o campeonato alemão, com as partidas iniciais e com o confronto de ida também.
E a Clara Bull só cresce fisicamente, né? Essa bênção caia sobre mim aí.
A água lá é diferente, Thais.
A água é muito diferente, não tem como.
Bom, e esses foram aí nosso resumo sobre os 12 jogos. Repassando as equipes, as 16 equipes classificadas, né? Lyon, Wolfsburg, Chelsea, Barcelona, Arsenal, Benfica, Juventus, PSG, Real Madrid, Rosengard, Slavia Praha, ST Pölten, Vlasnia, Zurich, Roma e Bayern de Munique. Thaís, quer passar pra gente aí os potes dos sorteios? O sorteio vai acontecer na segunda-feira, dia 3, às 13 horas.
Uma da tarde. No pote dos cabeças de chave, a gente tem Lyon, Barcelona, Wolfsburg e Chelsea, né? As equipes que foram campeãs nas suas ligas. No pote 2, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Slavia Praga e Arsenal. No pote 3, Rosengard, Juventus, Real Madrid e Poulten. E no pote 4, Vlasnia, Zurich, Benfica e Roma. Então vão ser essas equipes aí que vão participar do sorteio. Lembrando que as equipes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo. Então tem essa restrição aí. Mas de resto tá tudo liberado. Então temos a possibilidade aí de um grupo, de mais de um grupo, na verdade, fortíssimo. Dependendo desse terceiro pote, né? Quem vai pegar Juventus, quem vai pegar Real Madrid. Tem uma Roma ali, um Benfica, de repente podem complicar uma outra partida. Então, ano passado foi um grupo da morte, né? Esse ano a gente pode ter dois aí, muito interessantes.
Depende pra quem, né?
Exato.
Não, e assim, essa própria fase eliminatória, né? Deixa recados. O Arsenal com dificuldades contra o Ajax. PSG com dificuldades contra o Hacking, o Bayern com dificuldades contra a Real Sociedade. Então, assim, não vai ter adversário fácil, tirando ali essas equipes, por exemplo, como o Vlasnia.
Que é muito frágil, né? Tirando que é muito frágil.
Mas pegar uma Roma, até o próprio Benfica, não é. Podem rolar goleadas? Podem. Porque isso
o Bayern tropeçou no Benfica, né?
Tropeçou, foi 0-0. Aquele confronto na temporada passada. Então, assim, goleadas podem acontecer? Claro, isso é do jogo e tal, mas não acho que vai ser jogo fácil, não.
Jogo fácil não existe em Champions League. Bom, gente...
Kátia, seu grupo aí, por favor, você disse como é que é seu grupo? Você tinha separado
A torcida Gunner vai matar a Kátia depois dessa, cara.
Por favor, Kátia, compartilhe.
Eu falei que o grupo tava com cara, que o grupo do Arsenal seria Lyon, Real Madrid, Arsenal e Benfica.
Eu vou revelar uma coisa aqui, nem sei se eu poderia revelar, mas Thaís e Viane... As profundezas aí, falou que gosta.
Ela tá desejando, né? Eu sei. Até ela falou que quer pegar o Arsenal pra ganhar do Arsenal.
Além disso, mais importante do que isso é já ir apresentando as instalações da Ciudad Real Madrid pra camisa número 11 do time da Kátia, né? Isso é vital. Se não puder.
Sonhar ainda de graça, né, Thaís?
Não. Do primeiro pote. O Real não pode pegar o Barcelona. Eu não queria pegar o Lyon também. Então aí ficaria entre Wolfsburg e Chelsea. E aí, se pegar o Wolfsburg, é bom que a minha camisa número 5 já vai conhecendo também, futura casa dela. Se pegar o Arsenal, a camisa 11 vai conhecendo também os arredores, a cidade. Então só dá pra ganhar. Não tem como.
Não me diga.
Eu quero saber uma coisa. Se
com esses devaneios
acontecer,
aí.
O Esquina vai sobreviver pra contar a história?
Ah, vai.
Esquina é imorrível, é, Thaís?
A Kátia pode estar chateada aqui, mas.
Ou você, né?
Eu não sei.
Episódio de colecionador vem aí.
Quem tá lesionado é a sua zagueira, né, a minha?
Calma. Calma que ainda tem tempo.
Imagina a Beat, Amanda. Imagina a Beat contra o Real. Imagina a Kátia coringando.
Até Neda é o Castilho pra cima de Jennifer Beat.
Depois dessa, vamos encerrar o programa. Bom, gente, foi isso. Nosso resumão aí. Talvez a gente volte na segunda com um spacezinho aí sobre os grupos, a formação dos grupos. E no mais é isso. Agora vai começar a Champions, vai começar propriamente dito, né? Valeu Thaís, valeu Amanda, se vocês já sabem que já são de casa, volte sempre e até a próxima, né, gente?
Estação PFF, né? Então, ouçam, tem dois episódios no ar já, amanhã deve chegar o terceiro também, pra gente falando rodada a rodada do que está acontecendo nas principais ligas, né? A gente dá aquela passada, dá algum destaque de alguma partida... E vai atualizando vocês, às vezes você perdeu algum jogo, a gente fala os placares, fala o que é que tem de expectativa para a próxima rodada também, então vem com a gente, que é um passeio bastante divertido. A gente está esperando a Kátia por lá, inclusive, estamos esperando aí uma partida notável do Arsenal, viu, Kátia, para fazer o convite aí, para você abrilhante o nosso programa. Mas é isso, ouçam lá no Procura por De Primeira, no seu agregador de podcast, que vai aparecer lá o Estação PFF. Acho que é isso, Kátia. Eu torço do fundo do meu coração para ter um Arsenal Real Madrid, que eu acho que vai ser, assim, um momento único pra gente, viu, Kátia?
Vai render muito material. Isso eu tenho certeza que se acontecer. Mas é, o que a Thaís falou, gente, viajem com a gente pela Estação PFF.
Embarquem nessa. Valeu, obrigada pelo convite, Kátia. Até a próxima.
Valeu, gente. Obrigadão,
até a próxima.